Olá, eu sou Silvia Coelho, fundadora do Elas Programam, uma comunidade criada no Facebook em novembro de 2017 para aumentar a presença de mulheres no mercado de tecnologia. Hoje somos mais de 6 mil mulheres conectadas. O Elas Programam Podcast nasceu para dar voz a essas mulheres. Vamos falar sobre sucessos, fracassos, fins e recomeços de mulheres anônimas, ou não, que estão estudando em transição de carreira ou que já conquistaram a tão sonhada vaga no mercado de tecnologia. Conto com vocês para acompanhar a trajetória da heroína da semana, porque afinal, escrever códigos é criar uma história, e história é um substantivo poderoso e feminino. Então vem com a gente.
A gente acha assim, ah, não vou fazer isso porque eu não me simpatizo, ah, porque eu não sei desmontar o computador. Eu nunca pensei assim, eu pensava assim, ah, eu vou conseguir, eu vou abrir aquilo ali, ah, é difícil, mas eu consigo. Nunca desmontei o computador, ah, mas vou tentar.
Meu nome é Maíne Militão, tenho 24 anos, estou na área de TI há 2 anos e pouquinho.
A história de hoje que vamos contar no Elas Programam Podcast é da Maíne Militão, que resistiu enquanto o mundo falava para ela não seguir seus sonhos. E foi resistindo que alcançou seu primeiro emprego em manutenção de computadores no interior de São Paulo. Nascida em Americana, a nossa heroína traçou um longo caminho até chegar ao início da carreira em tecnologia. E essa história começa lá no interior do Pará. Gente, é o meu Pará. Na cidade de Altamira, quando ela nem sonhava em cursar análise de sistemas. Convido vocês a ouvir a jornada da nossa heroína, Maíne Militão. Vem com a gente!
Eu cresci lá em Altamira, num lugar assim, num sítio, sem eletricidade. A escola ficava 20 quilômetros. Eu e meus irmãos iam caminhando para a escola todos os dias. Trabalhava na roça. Então, eu cresci assim, sem contato nenhum. Nem com eletricidade, porque no sítio não tinha eletricidade. Encanada, nem pensar. Não existia isso.
Mas esse não foi o único fato que fez Maíne chegar onde está. As decisões e acontecimentos que a fizeram vir para São Paulo afetaram toda a família.
A minha família foi a primeira família expulsa sem direito à indenização que teve da barragem de Belo Monte. Meu pai, tadinho, com mais de 70 anos, que é meu padrasto, aliás, muito carinho. Ele foi trabalhar no pasto, roçando pasto de fazendeiro. Assim, situação assim, escrava mesmo, né? De ir montar barraquinha, sabe? Aquelas barraquinhas de lona, para trabalhar, para conseguir dinheiro pra gente. Porque a gente ficou sem terra, sem ter de onde tirar. E eu e minha irmã, né, na tentativa de continuar nossos estudos, ficamos numa casa que foi cedida pelo Movimento Xingu Vive para Sempre, onde eu militei durante um bom tempo, conheci comunidades indígenas, quilombolas. Eu e minha irmã ficamos lá para estudar, e meu pai, minha mãe e meu irmão caçula iam se mudando de fazenda em fazenda, né? Até, tipo, depois de 3 anos, minha mãe, já com depressão e com problemas já, né, depressivos, aceitou a proposta que a barragem fez anteriormente.
Aos 18 anos e com medo de sofrer alguma retaliação pelo envolvimento nas causas militantes, Maíne se mudou para São Paulo para realizar seu grande sonho.
Como o meu sonho era fazer uma graduação, que eu não tinha oportunidade lá, aliás, lá tem faculdade na cidade de Altamira, é universidade até federal, o problema é que a cidade era simplesmente a cidade mais perigosa do Brasil, depois que começou Belo Monte. E como eu era envolvida nas causas indígenas, nas causas das povos da floresta, populações atingidas pela barragem, então você sempre tinha, né, um certo tipo de perigo contra você, né? Então, a pedido da minha mãe, a minha mãe, filha, pelo amor de Deus, eles vão te matar aqui, volta para São Paulo. A pedido dela, eu decidi retornar para cá. E essa primeira oportunidade que me apareceu foi essa, de entrar na faculdade para a área de TI. E eu abracei essa oportunidade com muita força. E é isso. Agora, atualmente, trabalho com back-end Java na IBM, mas não foi fácil o processo.
Mas as coisas não foram tão fáceis. Quando chegou em São Paulo, Maíne começou a trabalhar em um hotel para conseguir pagar sua estadia e os vestibulares. Feliz que tinha acabado de pagar o Enem, ela encontrou outra oportunidade, a de fazer um tecnólogo na FATEC de Americana. Mas sem dinheiro para pagar a inscrição, ela teve que contar com pessoas que ajudaram e por quem é muito grata.
eu fiz a inscrição e eu tinha pagado o Enem. Eu não tinha mais dinheiro para fazer, sabe? Eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer a inscrição. Se caso aparecer algum dinheirinho durante o mês, eu pago, né? Até o final do prazo, eu pago. Mas eu vou fazer, né? Se não aparecer um dinheirinho, não sobrar nada, aí infelizmente eu perco a prova. Mas eu vou fazer a inscrição aqui, vou deixar pelo menos seguro. Beleza. Aí eu fiz, só que não apareceu nada de dinheiro. Um dia antes de vencer o boleto, um professor na época, o professor Vladimir, ele entrou em contato comigo e falou, Maíne, é o seguinte, se você quiser fazer o curso, a gente está com acordo com diversas empresas aqui, a gente está pagando inscrição para alguns alunos que não têm condições. Eu vi que até agora você não pagou, você tem dinheiro, como que está a situação? Aí ele falou, você esqueceu de pagar, né? Eu falei, não, tenho dinheiro mesmo. Ele, não se preocupe então, a gente vai pagar a sua inscrição.
Com ajuda financeira e força de vontade, Maíne finalmente entrou na faculdade, mas ela não sabia que os desafios de ser uma mulher na área de tecnologia estavam só começando.
Não foi fácil, muitas dúvidas, né, que assim, a gente já é mulher na área de TI, mas durante a faculdade foi muito difícil, nos primeiros 2 meses, assim. Os meninos estavam falando, ah, quem será que vai desistir primeiro, né? Aí um falou assim, quem é que você acha que vai ser ele? Ah, eu tenho certeza quem vai ser. Aí quem? A Maíne. Aí eu olhei, assim, tava meio longe, fui lá e falei, por que eu? Ele falou, porque você não sabe ligar um computador. Não, realmente, quando eu entrei na faculdade, que teve a primeira aula no laboratório, eu não sabia dar o comando alt del no computador, tem noção. Mas eu chamei o professor, falei, professor, me ajuda aqui a ligar isso, né? Não, não tô conseguindo, eu tô dando enter aqui, não veio o negócio da senha. Aí eu falei, nossa, né? Caramba, a pessoa falar isso pra mim, né? Eu fiquei pensando, falei, você vai ver só quem é que vai desistir. E no final, aconteceu que minha turma de 30 e poucos alunos, sobrou 5 na original, né? E tinha 9 meninas, ficou eu de menina. Esse rapaz que falou de que eu ia desistir, ele desistiu no segundo semestre. E eu fui a única a não pegar reprovação em nenhuma matéria, sabe? Eu passei em todas as matérias, fiz uma sub durante a faculdade. Então, assim, a gente às vezes pensa, não tem muita facilidade com isso, não vou fazer, mas se você quer, meu filho, você consegue, entendeu? É só dedicar e não desistir, ninguém, não deixar ninguém te colocar para baixo. Uma outra vez na faculdade, esse mesmo rapaz comentou que mulher só tirava 10 por causa daquilo, sabe? Por causa do que ele falou, sabe? Por causa daquilo. Eu falei, então você tá dizendo que eu dei pro professor, é isso? Sabe? Umas coisas assim, absurdas, assim.
E com as adversidades, ela conquistou seu primeiro emprego na área.
Eu cheguei num momento assim que tinha R$20, sabe, no bolso. Eu pensava, ou eu vou comer, ou eu vou pegar esses R$20 e usar de ônibus para ir para a faculdade. E eu escolhia sempre ir para a faculdade, para me formar, sabe, para não perder a aula. E eu fui lá, até conversei com alguns professores, professor, vocês me perdoam se eu faltar, mas é porque não tem condições mesmo de vir, né? E eles entendiam, e no final, até um ajudou com o transporte, mas como eu estava decidida a ter essa graduação e aproveitar essa oportunidade, eu segurei com minhas duas mãos e fui com força e fé que eu ia conseguir passar por aquilo e ia conseguir aprender e me desenvolver na área, entendeu? Mas, assim, eu não entrei na área sabendo que ia mexer com o sistema, que ia trabalhar com desenvolvimento, não. Eu entrei em busca de uma oportunidade de vida, de mudar de vida, né? Então, eu tive que estudar muito, 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 até vir a primeira oportunidade quando eu tava no 5º semestre da faculdade, que era para trabalhar com suporte, sabe? Então, aí eu comecei a trabalhar com suporte, comecei a trabalhar com desmontar computador, montar, mas assim, não foi fácil.
E foi assim que a nossa heroína passou pelo desafio da primeira entrevista de emprego.
Eu comecei a trabalhar como suporte técnico na Secretaria de Saúde daqui da minha cidade. Fui fazer entrevista lá, né? E fui bem sincera com o rapaz que fez a entrevista. Falei, olha, eu não tenho conhecimento nisso, eu tô começando a minha carreira, quero aprender, tô aqui pra aprender. Era estágio já, mas ele já pedia um pouco de conhecimento. Fui bem transparente, assim, com ele, sabe? E no final ele falou, vai ser você mesmo, viu?
Um ano depois, Maíne entrou como estagiária na IBM para trabalhar com softwares de alta performance. E apesar da falta de incentivo durante a universidade, ela vê hoje um mercado de trabalho muito aberto à diversidade e à entrada de mulheres. Maíne ressalta que o maior problema está na falta de incentivo para as meninas enxergarem a tecnologia como uma opção, o que gera baixa oferta de profissionais mulheres no mercado.
o mercado hoje de TI, ele tem muitas oportunidades. E agora a gente percebe que as grandes empresas, elas estão incentivando a contratação, incentivando a diversidade. Só que assim, a população de mulheres no TI ainda é muito pequena para a quantidade de profissionais na área. A gente vê aí, olhando mesmo para vários times, assim, que tem poucas mulheres, tem uma, né, ou nenhuma. Eu acredito que mulherada aí que está escutando, tem mercado sim, só não pode ter receio de candidatar, sabe? Ah, vou te indicar para uma vaga. Ah, me indica para estágio, porque eu não tenho experiência. Mano, você sabe desenvolver, você desenvolve em tal linguagem, você já trabalhou com tal coisa, você quer entrar como estágio ainda? Como assim? Participa do processo seletivo, fala o que você sabe, porque o que você vai aprender é no mercado, entendeu? Tem bastante vaga, só que eu acho que o incentivo para mulher é pouco, sabe? Não digo pelas empresas em si, incentivo no geral. Mulheres já olham assim como se fosse algo para homens, né? Eu falo porque eu já pensei assim, a gente vê, né, na minha faculdade mesmo, a minha sala foi a que mais entrou mulheres em todos os tempos, porque geralmente só tem duas mulheres na turma, uma, duas. Então, a gente vê que as mulheres às vezes pensam, né, que não é uma área para elas, mas é uma área como qualquer outra área. E é isso, sabe? A gente não vê muito incentivo para puxar a mulher para fazer uma faculdade nessa área.
Há um ano trabalhando na IBM e envolvida em projetos sociais da empresa, ela ainda cultiva mais um sonho.
Ainda tem muito trabalho, mas assim, a minha meta de vida é voltar para lá com o intuito de melhorar mesmo a vida das populações. Ribeirinhas do Xingu, ribeirinhas de qualquer lugar, sabe? Foi retirada pessoas ali dos baixões, das palafitas, e colocadas nesse lugar, por 12 quilômetros de distância do centro. Então, essa modificação social que aconteceu lá afetou a vida dos jovens. Altamira, a cidade que eu atuei na causa, lá na região do Xingu, é a cidade com maior índice de homicídios hoje no Brasil. Em 4 meses foram 19 suicídios de jovens entre 9 e 19 anos. Então, como que a gente vai pensar em melhorar a vida desse jovem? Como podemos criar uma tecnologia para contribuir, ajudar esses jovens a sair dessa realidade atual que eles estão? Como a gente pode pensar, nós como profissionais, em mudar a situação de vida de cidades como Altamira, como dentre outras cidades que foram afetadas por grandes empreendimentos?
Trabalhando como desenvolvedora back-end na IBM, Maine se sente muito realizada e grata profissionalmente, com a certeza de que está em um lugar que é dela.
Nossa, eu tô achando muito incrível, muito desafiador trabalhar com um back-end. Acredito que todo dia é um conhecimento, você sempre tem que estar pesquisando, né, estudando. Assim, eu tô achando incrível essa oportunidade, porque eu tô me desenvolvendo muito e aprendendo bastante. Então, foi um sonho mesmo, assim, realizar um trabalho tão pequeno. Assim, eu achava que ia demorar mais, né?
E para as meninas e mulheres que estão em dúvida sobre a carreira de tecnologia, a desenvolvedora deixa um recado.
Se eu conseguir, que eu vim lá no interiorzão, sem nem energia elétrica, nem conhecimento de nada, nem sabia ligar um computador. Hoje eu trabalho como back-end, Java, qualquer pessoa pode conseguir, entendeu? Então, isso é estudar, é não desistir, é não deixar alguém te desanimar, porque sempre vai ter pessoas para te puxarem para baixo. Só que você levanta e continua andando e não se deixa levar pela negatividade, pelas palavras ruins. Então, é isso, assim. Eu queria deixar esse recado para todas as meninas, de todo mundo que escutando, a não desistir, porque não é fácil, mas se você se dedicar e estudar, tudo vai dar certo.
Muito obrigada por ouvir mais um episódio do Elas Programam Podcast. Se você gostou, curta e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Nos siga nas redes sociais, Elas Programam está no Instagram, LinkedIn e Facebook. Dúvidas, críticas, sugestões, comentários, apoios, parceria, manda um e-mail para contato@elasprogramam.com.br. Te aguardo no próximo episódio. Até lá! Este podcast é uma iniciativa minha, com produção de Andressa Navarro e colaboração de Maurício Magaldi do Block Drops. Essa ação não tem qualquer vínculo com nossas atividades profissionais e visa o fomento a pessoas e às comunidades de tecnologia.